Olá, bom dia. Está no ar mais um A Nossa Terra, o último antes de uma pausa para férias. Hoje o programa produzido pela Direnor vai falar-lhe da Associação dos Amigos do Rio Ovelha. Vamos conhecer melhor esta coletividade que há 20 anos trabalha em prol da defesa do ambiente, não se cingindo ao Rio Ovelha, mas aos concelhos do Marco de Canaveses, Amarante e Baião. Iremos ficar a perceber como se constituiu e falar da sua evolução, até porque a Associação dos Amigos do Rio Ovelha é muito mais do que proteção ambiental. Para isso, vamos ouvir pessoas que fazem parte da coletividade e outras que a conhecem bem.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação dos Amigos do Rio Ovelha, no Marco de Canaveses. Com o apoio Junta de Freguesia do Marco, sempre ao lado das coletividades. Diamantino Seguros, o melhor seguro ao melhor preço. Fique a conhecer-nos em diamantinoseguros.com ou faça-nos uma visita. Estamos no Marco de Canaveses. Anjo Doce, pastelaria e confeitaria. Mais de 20 anos na confecção de todo o tipo de pastelaria. Faça-nos uma visita. Estamos em Soalhães e no centro do Marco de Canaveses. Saiba mais no nosso Facebook, que o vai deixar com água na boca. Anjo Doce. Gil Magalhães, marcenaria e carpintaria. 30 anos de experiência que permitem levar até si mobiliário e outras obras de qualidade. Saiba mais no nosso Facebook, Gil Magalhães, marcenaria e carpintaria, ou visite-nos. Estamos no Marco de Canaveses, próximo dos bombeiros voluntários.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Estamos a chegar à altura de conversarmos aqui em estúdio com os nossos convidados, e são dois, mas antes disso vamos ouvir um pouco da história desta associação. António Brandão.
A Associação dos Amigos do Rio Ovelha, abreviatura AARO, foi fundada a 16 de abril de 2003 com o objetivo de proteger o Rio Ovelha, sobretudo de ações de poluição. Mas, paulatinamente, o seu âmbito de ação alargou-se e atualmente dedica-se à defesa, conservação e promoção do património natural, paisagístico, arqueológico e cultural integrado na bacia hidrográfica do Rio Ovelha, que abrange os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses. A Associação dos Amigos do Rio Ovelha promove a sustentabilidade da relação homem-natureza. Neste sentido, a coletividade tem desenvolvido atividades de educação e sensibilização ambiental, ações de limpeza, palestras, seminários e muito mais. A secção de pedestrianismo, criada posteriormente, em janeiro de 2008, teve uma aceitação enorme por parte da comunidade. Trilhos foram criados com a participação ativa da AARO. O Festival de Percursos é um sucesso, o que faz desta secção um complemento importante à vertente primordial: a defesa e conservação da natureza. É também da responsabilidade da Associação Amigos do Rio Ovelha o restauro do Moinho de Várzea para fins lúdicos e pedagógicos, exibindo o ciclo do pão. Aberto à comunidade em geral e à comunidade escolar para que se possa explicar o quão importante era para os antepassados, isto porque os moinhos serviam de subsistência para muitas famílias. O Abrigo de Montanha, em plena Serra da Aboboreira, na freguesia de Soalhães, no concelho do Marco de Canaveses, inaugurado a 16 de agosto de 2008, é também gerido pela AARO, com o intuito de dinamizar um espaço de apoio à prática de atividades ao ar livre e disponibilizá-lo a todos os que pretendam pernoitar e usufruir das suas condições para conhecer melhor a envolvência do património natural e paisagístico da região.
Feita que está então esta breve apresentação da Associação dos Amigos do Rio Ovelha, passamos à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio neste domingo de manhã, e são eles Cristina Coutinho, a Presidenta da Associação, e Augusto Barbosa, sócio fundador. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Vamos começar então esta nossa conversa por ouvir um dos fundadores da Associação, os Amigos do Rio Ovelha, Augusto Barbosa. Ele que tem 57 anos de idade, nasceu no Porto, mas reside no Marco de Canaveses desde os 29. É comercial de profissão, desde os 16 que é fascinado pelo ambiente. é um apaixonado pela Serra da Aboboreira, que desde há muito tempo quer tornar a área protegida. Augusto Barbosa chegou à Associação dos Amigos do Rio Ovelha através do jornal e mais tarde tornou-se presidente da coletividade. Antes da criação da ARO, assim se chama a associação, em 2003, leu uma notícia no jornal que dava conta que um senhor Bento Marinho, um dos fundadores também, queria criar esta associação e decidiu aderir a este movimento. Porquê? O que é que o fascinou nesta notícia, Sr. Augusto?
Sim, a notícia em si não fascinou. Contudo, fascinou sim o interesse de haver cidadãos que estavam preocupados em defender o curso e o caudal do Rio Ovelha, que na altura era bastante maltratado, nomeadamente com algumas suiniculturas. Na altura decidi, de facto, e em boa altura e em bom momento, me juntar ao Sr. Bento Marinho e conseguimos uma pequena equipa para constituir a Associação dos Amigos do Rio Ovelha.
Já antes disso, tinha intenção ou gostava de criar uma associação de defesa do património da Serra da Aboboreira. Portanto, aqui juntou-se um bocadinho com a última bola agradável, não é propriamente a serra, mas também é uma preocupação ambiental.
Sim. Eu estava a residir há pouco tempo no local onde resido hoje, portanto no Conselho de Mar de Canaveses, junto à Serra da Aboboreira, e de facto a minha paixão pelo ambiente fez com que de facto tentasse conhecer melhor a serra. Mas estava lá há pouco tempo, ou seja, eu não conhecia tão bem a comunidade marcoense como conheço hoje. Como havia marcoenses preocupados, aquilo que eu fiz foi efetivamente juntar-me a eles para que pudesse dar o meu contributo. Não perdendo de facto esta paixão pelo ambiente e pela serra, mas estava tudo associado à serra. E o seu vale, digamos assim, que iria confluir, não é, no rio, acabou tudo por se conjugar. Portanto, ou seja, a bacia hidrográfica do Rio Ovelha, no qual a Serra da Aboboreira faz parte, foi, digamos assim, sempre um dos meus testemunhos enquanto defensor e tentar, de facto, proteger o ambiente, fazendo-o localmente, não é? Agir local, pensar, digamos assim, global. Mas na prática é um pouco essa a preocupação. Juntei-me, de facto, às pessoas que conheciam bem a comunidade, que conheciam bem o terreno melhor do que eu, e eu, dentro disso, o pouco know-how que eu tinha na parte ambiental, juntei-me a eles e juntamos aqui os esforços, os recursos humanos que conheciam a comunidade. Prontos, de certa forma, eu vinha do Porto e vinha de um meio diferente, com outro tipo de contactos, e pronto, e juntamos as duas coisas e acho que deu um bom resultado.
A associação foi constituída legalmente em abril de 2003. Quais foram as primeiras atividades que acabou por realizar?
Nós começamos no início por fazer alguns contactos, algumas tertúlias, como foi feito em Gondar, junto ao Rio Ovelha, na altura, para conseguirmos também promover um pouco a associação e passar a imagem da associação. Portanto, esses contactos com as juntas de freguesia e com as populações locais deu algum resultado. Contudo, num meio, de certa forma, maioritariamente rural, como era o Marco de Canaveses, pois a indústria naquele local, pelo menos, não era tão expressiva, as pessoas questionavam-se que razão é que poderia existir, digamos assim, para a criação de uma associação de defesa do ambiente. Havia, de facto, o foco era o Rio Ovelha, portanto, e a sua proteção, mas queríamos alargar, de facto, a nossa área, digamos assim, de ação. E começámos a perceber que, de facto, fazia todo sentido. As pessoas aderiam, alinhavam das nossas atividades. As entidades começaram a despertar também a atenção para o nosso trabalho. No passado, ali naquela área, ali no Baixo Tâmega, houve várias tentativas de criação de movimentos ou de associações de cariz ambiental, nomeadamente em Amarante, por causa da defesa do Tâmega. E aquilo nunca durou muito tempo. As associações já eram constituídas, ao fim de 2-3 anos desapareciam. E nós tentamos, de facto, sermos mais, como é que eu vou dizer, de uma forma mais humilde, direcionada, de facto, para uma área mais restrita, mas a pensar em crescer, em chegar mais longe. E começamos, de facto, a ter bom resultado, a contactar as escolas, a fazer algum trabalho com as escolas, e começamos a ser solicitados. A partir daí, depois, começamos a fazer alguns passeios, a levar as pessoas a conhecer as nossas áreas, e pronto, foi uma bola de neve, foi crescendo, 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 a ponto de, algum tempo após, de uma associação local. A nossa ambição era de transformar-nos numa associação regional para que pudéssemos ter mais peso, mais influência também nas decisões a ser tomadas pelas autarquias e não só, e pelo movimento, digamos assim, ambiental a nível nacional, o que veio a acontecer depois, ao fim de algum tempo. Achei que, de facto, ao longo destes anos, a associação ganhou o seu espaço, conquistou efetivamente, digamos, a confiança e o respeito, digamos assim, não só das autarquias, como das comunidades também locais, mas também do movimento ambientalista que começou a olhar para a associação com outros olhos. Uma associação que nasceu de uma localidade, que foi alargando, foi crescendo, foi abrangendo de facto áreas mais alargadas e mais, com uma dimensão muito maior. Inicialmente éramos Amarante e Marco de Canaveses. Com a inclusão da parte da Serra, por causa da bacia hidrográfica, alargamos também a nossa área de intervenção para Baião.
Muito bem, e isso foi, acabou por vos dar também força?
Sempre, porque crescemos em área de intervenção, crescemos em área também de apoio por parte de mais autarquias, nomeadamente mais uma, que foi Baião. Conseguimos também chegar mais longe, porque tivemos, além de um recurso hídrico, que é o Rio Ovelha, conseguimos também entrar por uma outra faceta, nomeadamente com áreas diferentes, né, a nível ambiental, que é com fauna e flora diferente, como é a Serra da Abobreira, né, no qual tem ali, digamos, espaços muito interessantes. E a partir daí conseguimos também alargar e convidar ao longo depois dos nossos trabalhos, depois a Cristina também irá falar um pouquinho sobre isso, mas desde umas jornadas sobre a Serra da Abobreira, em que trouxemos aqui vários professores, digamos, do mundo académico e investigadores para virem cá, o João Honrado, um dos botânicos aqui da Universidade do Porto, e muitos outros que vieram falar um pouco sobre, digamos assim, a biodiversidade da própria Serra e, inclusive, a do Rio Ovelha. As coisas estão associadas, não é? Mas o crescimento fez-se de forma equilibrada, mas também, ao mesmo tempo, segura e sustentável.
Portanto, vocês, 20 anos, já têm várias atividades, muitas ações marcantes. Recordo uma que, em 2006, fizeram parte ou tornaram-se membros de uma campanha, a Clean Up the World, que, traduzindo, significa limpar o mundo. Estas ações de limpeza foram sempre habitual, desde a fundação da ARO?
Sim, tivemos sempre um papel. A nível ambiental tivemos ali duas preocupações, sensibilização e educação. Nós canalizávamos a educação ambiental para as escolas, com o apoio dos professores, estávamos disponíveis e ainda estávamos e estamos disponíveis, e ainda continuo, a associação continua na mesma, nos mesmos moldes, a trabalhar com as escolas quando solicitados pelos professores. A parte da sensibilização era com a comunidade, ou seja, fizemos e desenvolvemos várias ações da Clean Up the World, como com outras, nomeadamente a nível local, com o apoio das freguesias e não só, mas tivemos sempre ações muito, muito importantes na limpeza de várias áreas. Nos rios, vários rios, nomeadamente o Rio Ovelha e todos os seus afluentes, inclusive uma vez no Carneiro, com Ribeira de Lardosa, que são afluentes que vão ter ao Rio Ovelha, mas também as áreas, nomeadamente as áreas verdes, Serra da Abobreira e vários outros locais, para sensibilizar as populações. E constatávamos que elas próprias ficavam surpreendidas quando, no final da ação, olhavam e viam tanta coisa e tão diversificada que elas nem imaginavam que aquilo era possível deitar fora, né? E isso fez com que mexesse um bocadinho também na sensibilidade delas, né? Ou seja, em vez de estarmos só com alguma teoria, algumas conferências e palestras, que também as tínhamos, realço, mas mais do que uma vez, preferíamos levar as pessoas até ao terreno e mostrar-lhes efetivamente a beleza que tinham ao seu redor e o que tínhamos que fazer para a proteger, inclusive esse tipo de ações, que era ir lá, recolher aquilo que infelizmente pessoas irresponsáveis deixavam por lá ficar, e nós dávamos um contributo de forma voluntária, mas com muito gosto, que era recolher aquilo e depois depositar no sítio certo.
Muito bem, vamos juntar então à conversa a Cristina Coutinho, ela que é a presidente da associação. É natural de Várzea da Ovelha e Aliviada, no Marco de Canaveses, tem 39 anos e é presidente da ARO A5. Faz parte da coletividade desde 2012, onde exerceu também as funções de secretária e tesoureira. Cristina, antes de mais, o que é que a levou a abraçar este desafio de ser presidente da associação?
Ora, bom dia mais uma vez a todos. Bom, aquilo que me levou a abraçar este desafio de ser presidente da associação, eu entrei para a associação a convite de dois colegas que fazem ainda parte da secção de pedestrianismo. Eu entrei para a secção de pedestrianismo pelo Gil Magalhães e pelo Fernando Teixeira, e também aqui pelo convite também do presidente à data, a Augusto Barbosa. Comecei a praticar as atividades que faziam, as caminhadas, e o bichinho foi ficando, e gostei tanto de fazer parte da associação, ou seja, de participar nas atividades da associação, que fui convidada para integrar a secção. A partir daí, depois fui convidada também para fazer parte da direção, como secretária, como tesoureira, tal como disse, e depois a situação de ser presidente ou de, o que me levou a ser presidente da associação. Na altura, o nosso colega Gil Magalhães ficou um bocadinho limitado em questões de tempo e disponibilidade para a associação, não quis dar continuidade e depois de várias conversas com os colegas e tudo mais, eu achei que que deveria abraçar esta causa porque estávamos a fazer um trabalho muito bom, excelente para mim, e achei que não poderíamos deitar por água abaixo o trabalho que estava a ser feito.
Esta sua liderança ficou marcada por uma pandemia, não é? Ali 2020, e ainda estamos, mas 2020 e 2021 foi um bocadinho mais difícil. Como é que vocês, é certo que são uma associação mais ambiental, mais do exterior, mas como é que vocês foram contornando todas as limitações que tinham sido impostas e que foram impostas nesta altura?
Sim, realmente a minha liderança foi marcada pelo início da pandemia. Exatamente o ano 2020 tínhamos um ano de atividades excepcional, ou seja, em grande mesmo, e infelizmente a pandemia veio-nos tirar um bocadinho, tirou-nos mesmo essa possibilidade de fazer essas atividades. Fomos contornando, ou seja, nós fomos sempre reunindo entre nós, online, e tentar perceber se realmente fazia algum sentido avançarmos com as atividades ou pararmos, no sentido de poder fazer as atividades no exterior para pessoas. Isso estava fora de questão, não é? Com a situação da pandemia, acho que inclusive até ficámos mesmo proibidos de andar nas ruas. E foi muito complicado, confesso, para quem gosta de andar na natureza, no meio da natureza, foi muito, muito complicado, mas conseguimos ultrapassar e pronto, e retomámos depois em 2021. Já em agosto de 2021, com uma caminhada
força
noturna e com mais força, sim, sem dúvida alguma.
O que é que entretanto fizeram? Desde essa altura, 2021, obviamente, vocês têm feito algumas atividades, já, felizmente.
Sim, sim. Em 2021, lá está, retomámos as atividades, coincidiu com a atividade a caminhada noturna que fazemos, que está próxima este ano também de ser feita. Fizemos mais citadina, com um horário diferente do que é habitual. Depois também fizemos aquilo que tínhamos para fazer em 2020, que foi o terceiro encontro de convergência ecológica e ambiental, que juntou no marco de Canaveses várias associações a nível nacional e pessoas individuais que também se quiseram associar a nós, neste caso estar presentes, onde foi debatido o tema solos, fonte de vida, num primeiro dia, com uma palestra da parte da manhã, alguma troca de ideias entre as associações presentes. A Associação Amigos de Rio Velho era anfitriã, de certa forma, foi feito no marco de Canaveses, mas juntamente com a Associação Amigos de Rio Velho também estava a Associação Amigos de Mindelo para a Defesa do Ambiente, a Campo Aberto, uma associação de defesa ambiental do Porto, e a Famalicão em Transição. Todas as associações que se quiseram juntar a nós, fomos ali trocando, entre as quatro, fomos apresentando as nossas atividades, uma troca de experiências, e da parte da tarde surgiu então, com o professor Coutinho, da UTAD, o tema forte, que foi o tema solos. No dia seguinte tivemos uma atividade ao ar livre, uma caminhada, para podermos identificar as espécies autóctones e as espécies invasoras, onde tivemos connosco também o professor João Paulo Fidalgo, da UTAD, que nos acompanhou e que nos explicou e falou um bocadinho, resumidamente, fez-nos um breve resumo sobre a história da floresta autóctone.
Ora, esteve a falar de algumas atividades, voltando um bocadinho atrás, até porque entrou para a parte do pedestrianismo, quando chegou à associação, pergunto ao Sr. Augusto que esta foi uma secção, podemos dizer, da associação que nasceu ali quase logo a seguir à criação da própria AR.
Sim, mas se me permite, Anabela, gostaria de recuar uns minutos ainda mais atrás e falar um pouco sobre a Cristina ser presidente, ou seja, assumir efetivamente a liderança da associação. Ela foi muito humilde, ela foi quase que obrigada a ser. numa reunião que a direção fez no abrigo de montanha, entendemos todos nós que seria a pessoa indicada, como ela disse bem, o Gil Magalhães na altura não teria condições para continuar, e ela seria, de forma unânime, todos chegamos a essa conclusão, a pessoa indicada para continuar o bom trabalho que todas as direções tinham tido até lá. Como tal, ela abraçou, de facto, este projeto, e ainda bem que assim o fez, porque tem, de facto, correspondeu às expectativas de todos os sócios, de todos os sócios da associação. Em relação à sua pergunta, a secção de pedestrianismo surgiu no seguimento de toda a experiência, que, embora uma associação muito jovem, mas que estávamos a ter, ou seja, no meio de palestras e conferências que fazíamos com temas extremamente interessantes, sentíamos que a aderência seria muito singela, digamos assim, muito humilde para aquilo que seria as nossas pretensões. Ao fazermos alguns passeios e algumas saídas para o campo, nomeadamente para a serra ou para junto dos rios, apercebíamos que a afluência era muito boa. Pronto. Então é juntar as coisas. Se porventura metê-las dentro de um auditório, para estarmos ali com vários painéis interessantes na nossa perspectiva, mas se calhar não seriam apelativos para a comunidade, e em contrapartida tínhamos constatado que várias saídas para o campo e para o terreno já conseguíamos chegar a outro tipo de pessoas, começamos de facto a criar de forma organizada esse tipo de saídas. Inicialmente alguns passeios, e depois começamos a criar uma equipa para começar a coordenar de facto essas saídas, que foi então a criação da secção de pedestrianismo. Na altura, cheios de vontade e de iniciativa, criamos também, em função das pessoas que nos iam surgindo, outros departamentos, outras secções de BTT, com vários sócios nossos que gostavam da modalidade e que, de facto, quiseram tomar essa iniciativa de fotografia, que ainda hoje persiste, não tão ativa, mas persiste e vai fazendo algumas iniciativas, nomeadamente algumas exposições e concursos de fotografia. De orientação, ainda fizemos algumas saídas também com alguns participantes da nossa secção de orientação, sócios nossos também, que gostavam da modalidade. Ou seja, fomos uma associação que tentamos aglutinar a vontade dos nossos sócios, dando de certa forma estímulo e apoio para que eles pudessem criar, de facto, uma secção ou um departamento no qual se sentissem realizados na prática deste tipo de atividades. Tinham que ser, era atividades no qual não chocasse com o ambiente. O BTT entendíamos que não era, de certa forma, grave. A parte do pedestrianismo fazemos sempre com muito cuidado, de facto, é sempre pensado seriamente, não é aquele tipo de turismo massivo, digamos assim, que pode ser penalizador. A parte da orientação, pelo contrário, leva as pessoas mais ali, aos espaços que nós queremos, e faz com que sejam observadores e saibam, de facto, orientarem-se no meio da floresta. A parte da fotografia era sempre para promover, efetivamente, os nossos espaços verdes, as nossas áreas verdes, portanto, sempre foi essa a nossa preocupação. Portanto, e no meio de tudo isto, pronto, as coisas foram avançando, mas sempre sentimos que o pedestrianismo seria o pilar da própria associação. Se não queríamos que acontecesse o mesmo que aconteceu no passado com outras associações ambientalistas, nunca poderia acontecer o mesmo, ou seja, focarmos exclusivamente só na parte do ambiente e na defesa do ambiente. Teríamos que ter ali algo mais para cativar e para chegarmos às próprias comunidades. E o pedestrianismo servia muito bem. Ou seja, é ver as boas práticas que os outros fizeram e as más práticas que os outros tiveram. Isto, nós entramos nesta aventura não propriamente criando nada de novo, mas como observadores e tentando perceber como é que as coisas funcionavam com os outros. E quisemos, de facto, recolher para nós os bons exemplos e as boas práticas que tinham. E o pedestrianismo foi efetivamente muito bom. Deixa-me só dizer-lhe isto, Anabela, muito rápido. Na altura, havia 3 percursos homologados em Amarante, no tempo do Dr. Hermínio de Abreu, que foram pagos para a Natura Veredas, que era uma empresa que efetivamente fez esse levantamento. Hoje, a marca Canavesa já tem 9. Seguramente a maioria deles, digamos assim, preparados, criados, tudo feito pela Associação dos Amigos do Rio Velha. Portanto, ou seja, soubemos, desde a primeira hora, com passos calmos, tranquilos, mas sustentáveis, repito nisto, fazer um bom trabalho na promoção das nossas áreas florestais e do nosso património, quer paisagístico, quer mesmo também arqueológico, gastronómico, tudo. Porque temos vários exemplos, a Cristina irá falar de alguns de certeza, em locais onde não havia grande expressão e que com a nossa passagem do pedestrianismo, mesmo algumas, enfim, de restauração, foram proliferando e crescendo bastante. Um trabalho que, embora não seja muito visível, mas que a Associação dos Amigos do Rio Velho, ao longo destes quase 20 anos, tem vindo a dar um contributo muito grande para a economia local, para a promoção do património marcoense de Amarante e de Baião, e para, acima de tudo, para a sensibilização das nossas populações e para que, de facto, conseguíssemos levar as pessoas até à serra, até ao rio, apreciando e começando a conhecer, de facto, aquilo que nós pedimos que ajudem a proteger e a defender.
Muito bem, regressando um bocadinho à secção do pedestrianismo, podemos dizer que um dos responsáveis, ou o grande responsável, terá sido António Mendes. Ele tem 53 anos, é natural de Fornos, no Marco de Canaveses, federado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, faz parte ainda do quadro técnico da Escola Nacional de Montanhismo, é técnico de percursos pedestres e treinador de pedestrianismo. António Mendes foi convidado em 2006 por Augusto Barbosa para trabalhar na criação desta secção, que acabou por nascer depois em 2008 com o primeiro percurso do Conselho do Marco de Canaveses a ser inaugurado nesse mesmo ano, no mês de julho. Trata-se do PR1, Pedras, Moinhos e Aromas de Santiago, e liga a Igreja de São Martinho de Soalhães à Serra da Aboboreira. Ao A Nossa Terra, António Mendes lembrou o papel dos restauradores da granja na chegada do pedestrianismo a Marco de Canaveses. António caminhava com essa coletividade de Faf, aprendeu muito e trouxe essa vertente em 2004 para o Conselho Marcoense, que hoje já tem, como já aqui dissemos, 9 trilhos homologados.
Ao realizarmos uma atividade de pedestrianismo, também estamos a educar, que era parte de fauna, flora, por exemplo, não deitar lixo para o chão, levar lixo na mochila, lixo que encontro, recolher lixo que a gente encontra, portanto, tudo isso está interligado. E então, em 2004-2005, atividades realizadas pela tal secção dos restauradores da granja aqui no mar. O convite surge em 2006 pelo Augusto Barbosa, começou-se a perceber dessas atividades e das potenciais valências que poderia trazer para a associação. Em 2006 convidou-me a juntar-me à associação e a criar, com a ideia e a perspectiva de criar uma secção de pedestrianismo. Começámos em 2007 então a trabalhar e a estudar já o primeiro percurso aqui no Marco, que então em 2008, com a criação da secção de pedestrianismo, também levou à inauguração logo do primeiro percurso em julho de 2008. Os 9 trilhos são muito diferentes, todos eles são diferentes, e ainda bem, que é uma forma de ter uma oferta mais diversificada, mas estou a dizer assim, há várias áreas que nós destacamos em cada percurso. É a parte natural, isso é bem mencionado até nas publicações de cada percurso. A parte natural, a parte patrimonial, histórica ou patrimonial, e a parte cultural. Portanto, tudo isso, também existe a vertente desportiva, se é mais, às vezes também é utilizado até depois este curso de pedestrianismo também para fazer algumas outras atividades, até trail dos 9 que nós temos aqui neste momento no Marco, homologados. Posso resumidamente dizer que todos eles têm um misto destas áreas que eu falei. Podem ter um ou outro, tem uma maior predominância de uma área em relação às outras, mas todos eles abarcam essas áreas.
De julho de 2008, data da inauguração do primeiro trilho no Marco, até à atualidade foram criados mais 8 no Conselho. Desses 9, a Aro participou ativamente na criação de quase todos. É responsável em exclusivo pela construção do PR7, Aldeias e Margens do Rio Ovelha. O especialista na matéria, António Mendes, explicou então quais são as bases fundamentais a seguir para a criação de um trilho.
Para começar um trilho, é assim, primeiro temos que falar com a entidade promotora. A entidade promotora é responsável pela criação do percurso. Pode ser uma Câmara, pode ser uma Junta de Freguesia, pode ser uma associação como a nossa. O PR7 somos nós, a entidade promotora, somos nós responsáveis. Os outros são Juntas de Freguesia e Câmara Municipal. Falar com a entidade promotora e tentar saber qual é o objetivo. E já, a partir de já têm um esboço do que querem, pré-definido. Se é uma cascata, que é interessante, se realmente é passar uma igreja, uma capela, um brasão, qualquer coisa do género. E nós, a partir daí, tentamos ver já esse esboço e dar a nossa opinião. O percurso pode ser linear termina e começa em locais distintos, ou circular, que é mais prático, e em função disso, damos a nossa opinião e então vamos, geralmente, a partir daí, vamos para o terreno tentar depois ajudar se vamos desenvolver mais, se vamos criar mais a tal parte natural. Tem acontecido, por exemplo, com a RDO, até aconteceu isso. Tínhamos a parte histórica já muito bem definida, a parte natural não tínhamos. Então, uma boa parte estava ainda coberta de vegetação, alguns caminhos públicos que já algumas décadas que não estavam a ser utilizados, que acabaram por ser limpos e utilizados agora no percurso terrestre. Portanto, isso tudo com a nossa ajuda e com aquelas deslocações periódicas e frequentes no terreno. Portanto, para definir um percurso pedestre, temos que lá apitar para o motor e saber exatamente o que é que existe na região e o que é que eles pretendem. A partir daí, queria-se um percurso. Podemos ter depois a parte ou mais patrimonial ou mais paisagística.
Chegou agora a altura de escutar o presidente da coletividade que apadrinhou o nascimento desta secção. Américo Lapa é presidente dos restauradores da Granja desde 2018, mas tem uma ligação de cerca de 30 anos ao grupo cultural e desportivo sediado no concelho de Faf. O gestor de uma empresa de desenho têxtil enalteceu o apreço de António Mendes pela natureza e o conhecimento que já tinha a nível de pedestrianismo. Américo Lapa falou também da parceria que os restauradores da Granja estabeleceram com a Aro para a criação do PR1, o primeiro trilho a nascer no Marco. Portanto, facilmente se percebe que os restauradores da Granja beneficiaram do conhecimento de António Mendes, mas António Mendes também bebeu da sabedoria desta coletividade de Faf.
O António Mendes sempre foi um amante da natureza, não é? das caminhadas, e nós também aproveitamos nos restauradores da Granja a experiência dele, nomeadamente tudo o que é GPS, que é localização, orientação, digamos assim, e ele achou por bem, depois de ver os nossos percursos marcados, alguns dos nossos percursos marcados, porque já são muitos, aproveitar o conhecimento que tínhamos para ser uma mais-valia para implementar o percurso em Soalhães, em que andamos lá, andou a equipa praticamente toda, ou sejam todos os técnicos, porque os restauradores têm os técnicos ligados à Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com essa experiência, com essa mais-valia, essa sabedoria que marcou, e penso que está bem marcado, em Soalhães, sobre sempre a orientação dos amigos do Rio Velhas, que nos merecem todo o respeito, toda a consideração, porque são pessoas de bem e que nos merecem toda a confiança, e estamos sempre receptivos a ajudá-los, seja naquilo que for. É um orgulho para os restauradores, portanto, eles reconhecerem-nos. Realmente nós estamos presentes, sempre estivemos, e repito que iremos continuar a ter, e sempre optamos, somos apologistas das parcerias, porque aprendemos uns com os outros e juntos conseguimos ser mais fortes. E se bem me lembro, em oportunidades que eu tive de conversar com autarcas, em lhes pedir, não para mim, mas pedir para eles, que deviam ser reconhecidos em termos monetários, ou seja, aumentar a parada em termos financeiros, porque as associações têm que ser ajudadas. Sabem que as empresas lutam com dificuldade, já não podem ajudar aquilo que ajudaram em alguns tempos, e hoje cada vez é mais difícil nós conseguirmos apoios para organizar eventos.
O atual responsável pela secção é Arménio Moura. O comercial de automóveis está no cargo há 6 anos, mas integrou a Aro há 10. Ora, tenta adivinhar, caro ouvinte, a quem Arménio Moura, assim é que é, considera que deve grande parte do que sabe hoje sobre pedestrianismo. António Mendes, claro está.
Para mim, o António Mendes foi, sem dúvida, o mentor da grande partilha de experiência, e neste caso a própria palavra, que eu até então conhecia como as ditas caminhadas, passei a perceber o que era realmente o pedestrianismo, que é uma coisa muito mais envolvente, que no fundo faz-nos apaixonar por esta atividade. A questão, como falei, de não ser uma competição, para mim é uma das coisas mais fascinantes, e é que realmente a satisfação é chegarmos ao final e podermos trazer e virmos enriquecidos com o máximo de coisas possíveis ao fim de uma caminhada de meia dúzia de quilómetros, ou de 10 ou de 15 quilómetros. Mas não é só realmente o caminhar, existe muito mais coisas à volta. Daí a dita palavra pedestrianismo ser uma coisa muito mais envolvente, e na verdade foi o António Mendes que nos incutiu, e a mim principalmente, e que me trouxe até a mim essa sabedoria, a troca dele de experiências de muitos anos, porque o Mendes efetivamente já tem muitos anos disto, eu à beira dele sou completamente um menino, mas na verdade passou-nos a paixão dele também, e pronto, foi um projeto que eu abracei com grande afinco, e que gosto de participar e partilhar com todos. Eu sinto-me um felizardo dentro da associação, porque também, não desprezando as outras secções, a secção do pedestrianismo é que tem mais gente envolvida, quer no projeto ou na organização do mesmo, mas também a adesão das pessoas até nós e que vêm para a associação, o que se juntam a nós é através do pedestrianismo, onde nós depois também, através do pedestrianismo, conseguimos passar uma mensagem mais global do que é a associação, a tal defesa ambiental, a fotografia, a proteção da natureza.
Arménio, que falou do Festival de Percursos Pedestres, que este ano se realizou no dia 8 de maio, trata-se de uma atividade em que 8 dos 9 percursos que passam no Marco são abertos no mesmo dia e que atraem centenas de pessoas.
Se calhar é mesmo o expoente máximo e nós criámos também nesse sentido. É o que envolve mais dinâmica, é o que envolve mais pessoas para que isto seja uma realidade, mais entidades. A grande preocupação de criar o festival era precisamente isto. Começámos a ter uma rede de percursos já alargada no Marco Canavese e a forma de a dar a conhecer era, efetivamente, em vez de andarmos a fazê-la de uma forma a bolsa, um a um, então criar o festival e podermos criar aqui a possibilidade das pessoas saberem não só a quantidade, mas poderem desfrutar cada um deles e a beleza que cada um deles tem e, no fundo, passar esta mensagem para fora. No Marco Canavese já temos 9 PRs homologados na Federação e as pessoas têm uma data, neste caso criada pela Associação Amigas do Rio Velha, em que podem escolher um desses percursos e fazê-lo de forma, neste caso farão sempre de forma organizada, com guias, com seguro e tudo mais, porque a organização faz nesse sentido. E entretanto, não deixa de ser o respeito máximo, é a atividade que traz mais gente até Marco Canavese, de uma forma só, e inclusive na 8ª edição, que foi este ano, conseguimos ter a caminhar ao mesmo tempo 369 pessoas nos PRs em Marco Canavese, onde havia aqui uma organização conjunta também com a Câmara Municipal, e a ideia era passar mesmo o bom que temos em Marco Canavese.
Arménio Moura falou ainda como seria de esperar do PR7, Aldeias e Margens do Rio Ovelha, trilho exclusivamente criado pela Aro.
A questão de estarmos envolvidos no PR7 e, como disse, ser, por exemplo, a menina dos nossos olhos, tem a ver com isto, porque a associação chama-se Amigos do Rio Ovelha. O PR7 é precisamente o PR que envolve as margens do Rio Ovelha e não só, porque também depois existe o fator das variantes que nos leva até às aldeias próximas às margens do Rio Ovelha. Por si só, o esplendor natural, ter o rio e ter a paisagem envolvente, para nós foi enriquecedor e não só foi gratificante fazê-lo. Empenhámos-nos em todos eles, mas temos noção que a tempos foi, sem dúvida, o caminho que, ou o PR que foi mais trilhado por quem nos visita, foi o PR7, pela sua área envolvente, a questão do rio, a questão da natureza, a fauna, a flora, tudo isso faz com que as pessoas queiram conhecer, sem dúvida, o PR7. A nós é gratificante, somos os promotores dele, fomos nós que o criámos, e como é óbvio, se nós o criámos e as pessoas escolhem, ou é o que mais escolhe, para nós é completamente gratificante e, sem dúvida, enche-nos de orgulho.
E voltamos à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio. Cristina, portanto, a Presidente da Associação, estes nossos convidados, que estão no exterior, não estão aqui hoje, falaram de várias atividades, a nível de caminhadas, obviamente, que são autênticos marcos na vossa associação.
Exatamente. Falaram sobre o PR1, o PR1 foi o primeiro, e é, sem dúvida, um ex-libris, porque eu acho que é dos percursos, é um bocadinho difícil, certo, mas lá está, passa na serra, é diferente. Falaram também do PR7. O PR7 é exclusivamente nosso, ou seja, a entidade promotora do mesmo é a Associação Amigos de Rio Ovelha. E temos a parceria na limpeza com a Junta de Freguesia de Várzea, Alveada e Folhada, o qual agradecemos, porque, sem dúvida, é uma mais-valia para nós, essas ajudas que vamos tendo. E foi só considerado ao longo de algum tempo, eu acho que ele ainda deve prevalecer por lá, um dos 30 melhores de Portugal. Para nós é, sem dúvida, uma honra e tentamos promovê-lo ao máximo e vamos estando sempre atentos a grupos que vêm de fora, partilhando e fazendo, incentivando para que as pessoas o possam fazer. Esse, porque somos a entidade promotora, mas nós tratámo-los todos de igual forma. Tanto é que no Festival de Percursos Pedestres, tal como falou o Arménio Moura, este ano foi a 8ª edição, no dia 8 de maio, com 8 percursos abertos ao mesmo tempo. Infelizmente, nem todos abriram, porque nós temos critérios para poder fazer essa seleção, e de certa forma foi a melhor edição de sempre. Ou seja, é o oitavo ano, não seguido, por causa da pandemia, como é óbvio, mas é o oitavo festival, e foi, sem dúvida, a melhor edição de sempre. Tivemos a caminhar, ao mesmo tempo, em Marco de Canaveses, 369 pessoas, oriundas do nosso concelho, de concelhos vizinhos, vários pontos de Portugal, e inclusive do país vizinho. Temos também pessoas que nos vêm acompanhando há alguns anos e fazem sempre questão de estar connosco nesse dia. Por isso, tentamos ao máximo promover o que temos e acho que...
Ao mesmo tempo, mas não no mesmo local, pois não, Cristina?
Não no mesmo local, ou seja, a caminhar ao mesmo tempo, espalhados nos diversos percursos.
Claro.
Pronto, que neste, podemos mencionar, neste festival o PR2 e o PR9 não abriram. Mas depois o convívio no final, porque no final temos um almoço oferecido a todos os participantes, estiveram sim 360, porque nem todos ficam para almoço, mas sim, foram cerca de 360 pessoas que ficaram a almoçar e a conviver no mesmo espaço. Foi sem dúvida fantástico.
Sim, senhor, é um ponto alto. Porque nós já que dissemos que o Marco de Canaveses tem então 9 percursos homologados, e vai nascer o 10º em Avessadas e Rosém.
Poderá nascer, sim. Pelo menos a gente... Eu não posso falar muito sobre isso, porque não estou por dentro do assunto, mas sim, já fui lendo uma informação, li neste caso no jornal, uma informação por parte do Presidente da Junta de Freguesia, sim, provavelmente irá nascer o 10º. Também sei que há a vontade de onde foi feito o primeiro fazer mais um percurso, por isso provavelmente o 11º também estará aí a ser estudado. E pronto, e o objetivo também da Associação Amigos Rio Velha era mesmo implementar a rede de percursos pedestres. Eu acho que ela está no bom caminho e, inclusive, o município também já está a trabalhar na grande rota.
Muito bem. Passo a palavra ao nosso convidado, Sr. Augusto. Um dos momentos importantes e marcantes também para a Associação foi o Abrigo de Montanha, em 2008, em plena Serra da Aboreira, na freguesia de Soalhães, que foi criado... Ao fim e ao cabo, foi uma adaptação do edifício de uma antiga escola. Qual foi o intuito que foi criado este espaço?
Sim, pronto. Ao longo deste tempo já percebemos que o objetivo da associação foi sempre tentar utilizarmos os excelentes recursos humanos que estavam ao nosso alcance. Quer com o pedestinismo, com o António Mendes, quando o convidamos já para dinamizar essa secção, quer com a parte do ambiente, quando trouxemos até nós várias pessoas ligadas à Universidade do Porto, que depois, juntamente com autarquias, continuaram a fazer um trabalho que ainda hoje, efetivamente, estão a desenvolver no intuito de uma área protegida, local, regional, aqui na Serra da Aboreira, mas que, e realço bem isto, mas que tudo partiu, efetivamente, destas iniciativas, que pareciam simples, humildes, singelas, mas de extrema importância, que a Associação tem vindo a fazer. Conforme a Cristina disse, a Câmara neste momento está muito preocupada, efetivamente, e bem, com uma grande rota, mas já há muito tempo que a Associação tem vindo a tentar fazer uma rede de percursos pedestres com este intuito, e reconhecemos de forma satisfatória que, de facto, cada vez mais o concelho vai tendo mais percursos, a procura vai sendo maior e vamos conseguir tirar mais, de facto, proveito pelo despertar da atenção pelos recursos humanos. Em relação à questão, Anabela, eu acabei por me perder um bocadinho.
Portanto, qual foi o intuito de criar
do abrigo de montanha?
Pronto,
nesse seguimento, nós estávamos atentos e nesse mesmo ano houve 3 escolas no Marco que encerraram. Fandinhães, a parte de Venda da Giesta e uma outra que é Pinheiro, na freguesia da Folhada. Estávamos atentos e então entendemos pedir 2 escolas. Fandinhães era mais longe, mais distante, então a da Venda da Giesta e a de Pinheiro. A Câmara tentava perceber por que razão é que nós estávamos interessados, nós colocamos aquilo que nós desejaríamos fazer, principalmente a da Venda da Giesta. Logo na primeira hora percebíamos que queríamos fazer ali um espaço para acolher as pessoas que viessem fora do Marco, para conhecer a Serra, percorrer os nossos percursos que estávamos a querer constituir, e o PRR1 já estava efetivamente em fase de inauguração na altura, que estabelecemos esses contactos. e pronto, já conseguimos convencer a autarquia, explicando-lhe quais eram as nossas iniciativas. Eles fizeram as alterações à escola que solicitamos e entregaram a gestão do mesmo espaço à Associação dos Amigos do Rio Velho, que demonstrou ser efetivamente a entidade mais propícia para que conseguir fazer uma boa gestão, e já ao longo destes anos todos que continuamos a fazer a gestão daquele mesmo espaço, e temos dado provas de facto que foi uma boa entrega e foi uma boa opção e uma boa decisão. Portanto, a preocupação foi mesmo essa, a depingir mais tarde os caçadores interessados também no mesmo espaço, falaram connosco e nós cedemos, portanto, ou seja, manifestamos que já não teríamos interesse naquela escola. Portanto, focamos a nossa atenção para aquela, sendo ela maior, estando localizada num espaço muito bonito, porque tem uma vista muito grande e muito boa sobre o vale, digamos assim, e num sítio que nós queríamos sempre, de certa forma, promover, né, que era a Serra da Abobreira. E pronto, sim, temos feito um bom trabalho nesse contexto, acredito, não tenho estado ultimamente muito em cima dos números, mas a Cristina poderá, de facto, confirmar. Acho que todos os anos há uma procura muito grande do espaço. As pessoas podem frequentar o espaço, procurando, efetivamente, nas redes sociais onde a associação está presente. Há lá um contacto de alguém responsável pelo espaço e para fazer a gestão do espaço e os contactos, estabelecer, de facto, digamos assim, as reservas, mas existe uma procura muito grande desde associações, movimentos, nomeadamente o movimento escotista, desde particulares, pessoas que vêm caminhar e querem lá ficar também. Portanto, acho que foi uma boa opção, foi uma excelente ideia e foi uma boa oportunidade que nós tivemos para conseguir colmatar também a chegada de pessoas para conhecer a nossa floresta, os nossos espaços verdes.
Cristina, e mesmo assim, as pessoas não só do Marco, mas de fora também procuram este espaço?
Sim, sim, é mesmo assim. Tal como disse o Augusto Barbosa, temos sido, quer a nível particular, grupos particulares que vêm e que querem pernoitar por ali para depois no dia seguinte fazer um outro percurso, quer de agrupamentos de escolas, temos normalmente todos os anos, temos o agrupamento de escolas de Sister, a Alcobaça, que vêm sempre fazer as suas férias com os alunos, cerca de uma semana, duas semanas. Também temos os escoteiros, o grupo de jovens, temos também os nossos bombeiros, que ainda há pouco tempo estiveram lá, um fim de semana, e sim, e tem mesmo grupo de caminheiros, tem sido bastante procurado. Tanto é que as pessoas falam tão bem do local, não é? Porque o local em si é constituído por, neste momento, ele sofreu remodelações, ou seja, foi remodelado recentemente. Ele abriu no início de abril, reabriu novamente no início de abril. Ele tem duas camaratas, uma com 20 beliches e outra com 10, foi diminuída para ser ali, de certa forma, criar um espaço, uma sala de estar, que era algo que não tinha e, de certa forma, estava a ser pedido por algumas pessoas que estavam por ali, que deveríamos ter ali um espaçozinho para depois fazer um convívio, não estar só na cozinha enquanto arrumam a cozinha e essas coisas assim. Tem uma cozinha equipada com mesa, bancos, frigorífico, fogão, ou seja, tem tudo, água quente, tem 3 WCs com balneários, feminino, masculino e para pessoas com mobilidade reduzida. E depois também tem um espaço exterior fantástico, amplo, bastante amplo, para poder acampar. Quem quiser fazer, não quiser ir para os beliches e ficar cá fora nas suas tendas, pode fazê-lo. E com churrasqueira, mesas de apoio, temos ali uma infraestrutura muito boa mesmo.
Muito bem, nós vamos ouvir agora Fernando Teixeira, ele que é mecânico de automóveis, tem 54 anos e é o responsável precisamente pelo abrigo de montanha da Aro há cerca de 7 anos. Vice-presidente da associação, uma coletividade da qual faz parte desde 2008, explicou ao nosso programa a utilidade do abrigo, dos inúmeros visitantes que já recebeu e das valências que tem.
O abrigo da montanha surgiu, foi uma escola desabitada, completamente desabitada, e uma parceria com a Câmara Municipal, seria uma mais-valia para um abrigo de montanha, um albergue de montanha para acolher caminheiros e toda a gente que possa ou queira usufruir do espaço. Acho que é uma mais-valia, está a ser sempre muito, muito utilizado, muito ativo. O sítio é na Venda da Gesta, Soalhães, Marca Naveses. Nós vamos chamar nas saias da Serra da Abobreira. O sítio é fantástico, tudo aquilo que envolve o abrigo, o espaço em si do abrigo e tudo aquilo que envolve, a vista é fantástica. Ele é composto com um espaço exterior, todo ele vedado com rede toda a volta, tem um espaço de mesas exteriores em pedra, uma churrasqueira no exterior. Depois é composto por duas camaratas que agora, sofrendo uma pequena alteração em obras, em colaboração com a Câmara Municipal, era-me pedido por várias pessoas em criar uma sala com bíblia, é o que faltava. Então existiam duas camaratas com 20 camas cada uma, e daí reduzia uma, e fez todo sentido, e reduzir uma camarata para criar, de facto, a sala com bíblia, que é uma mais-valia, e a obra executou-se, de facto. E agora passa a ter uma camarata com 20 camas e uma camarata com 10 camas. Casas de banho, todas equipadas, com água quente, uma cozinha completamente equipada. Há uns pequenos arranjos que a gente tem sempre a melhorar, e estou sempre a pedir quem me ajude para colaborar nesse sentido. Eu sou muito exigente a nível de limpezas, e eu às vezes não estava em, perco tardes lá, domingos inclusive, perco lá muitos. Temos uma senhora que de vez em quando vai-nos lá faz-nos umas limpezas, mas eu tenho sempre o cuidado de todas as pessoas que usufruem do abrigo deixar conforme encontram. Todas as faixas etárias, passa lá toda a gente, inclusive os escuteiros de várias secções, de várias cidades e de vários lugares. Bombeiros municipais, todos os anos fazem lá, os nossos bombeiros do Mar Canavês fazem lá as jornadas anuais. Aniversários para férias, inclusive para férias, passar aos 15 dias de férias, escolas para fazer uma semana de escolar lá, explorar a serra, saber o que é que tem de bom da natureza.
E é com este testemunho que chegamos ao fim da primeira parte do programa, mas vamos voltar já a seguir a um curto intervalo. Continua desse lado. Até já.